O mundo assinalou na última sexta-feira o Dia Internacional do Trabalhador. Em Angola, a data foi celebrada com a realização de diversas atividades. Em Luanda, a capital do país, de forma particular, trabalhadores de diversos setores marcharam em várias artérias, exibindo cartazes, t-shirts, dísticos e demais meios, onde, no âmbito da sua liberdade de expressão, a tónica dominante nas mensagens transmitidas às autoridades foi a melhoria das condições inerentes ao trabalho. Um facto que foi unânime em todos os setores da vida pública do país. Os movimentos sindicais do setor educativo não ficaram à margem desta celebração, já que há muito se debatem com os problemas ligados à promoção na carreira, o acerto de categorias, os vários subsídios em falta, para além das condições condignas de trabalho. Estes são alguns dos aspectos que ainda emperram a qualidade de ensino em Angola, segundo analistas. A CGCILA, Central Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola, diz que apesar de algumas melhorias, há muito ainda por se fazer. Avelino Miguel, presidente desta força sindical, entende que existe uma dívida avultada entre o Ministério da Educação e os professores de Angola, relacionada com atrasos salariais, o não pagamento de subsídios, além da promoção e a mudança de categorias. A solução para estas complicações, que dividem há muito tempo o Estado e os professores, segundo o sindicalista, vê-se adiada há vários anos. Para o líder da CGCILA, esta dívida tem contribuído para a desmotivação da classe e, por conseguinte, para um ambiente de instabilidade que se reflete na qualidade de ensino, para além da imigração de professores qualificados para outros setores da vida pública angolana.
Bom, as autoridades têm tomado nota, em algumas situações já há melhorias, mas nós pensamos que é necessário muito mais. E nós, na próxima reunião de concertação social, vamos voltar a abordar esta questão, porque é preciso criar um ambiente favorável de trabalho, e o ambiente favorável de trabalho implica também que os trabalhadores tenham a liberdade de estarem organizados para exercer a sua atividade sindical, atividade essa que é de defesa dos seus interesses. Nós temos, por exemplo, na área de educação, um grande problema. Há uma dívida muito grande do Estado para com os professores, relacionado com salários e atrasos, que implicam subsídios, vários subsídios que deviam ser pagos, não são pagos, e tem havido negociações entre os sindicatos e o Ministério da Educação. Muitas vezes os compromissos assumidos não são cumpridos e cria, de facto, esse ambiente de instabilidade. E este ambiente de instabilidade, porque se os professores têm problemas de remuneração digna, não têm condições de trabalho, claro que não podemos esperar um ensino de qualidade.
Ou seja, este ambiente de instabilidade tem-se refletido na qualidade do ensino do país?
Sim, tem-se. Muito mesmo. Muito, porque um professor que não tem um salário digno não está em condições psicológicas de poder transmitir o conhecimento de uma forma integral a um aluno. Então, isto tem os seus reflexos. E também faz com que, muitas vezes, haja a imigração de professores para as outras áreas de atividade. E isto não é bom para o país, que já tem carência de professores e que precisam ainda, cada vez mais, de professores altamente qualificados para que o nosso ensino vá para frente.
As desmotivações da classe docente levaram a que, em 2014, nas províncias da Huila e do Kwanza Norte, os professores cruzassem os braços e despolitassem uma greve geral. A greve paralisou as aulas mais de um mês. As reivindicações da classe terminaram com negociação, mas antes, repressão e detenção de professores. A CGCILA condena as autoridades que orientaram a polícia a deter sindicalistas em pleno uso dos seus direitos. Avelino Miguel fala em violação da lei angolana e das convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho.
No país nós temos vindo a denunciar esta situação. Há frequentemente repressão às greves legais. Em algumas províncias há responsáveis que proíbem as greves, mandam a polícia prender sindicalista, e nós condenamos isto, como fiz durante a minha intervenção. Portanto, nós vivemos esta situação, e eu penso que os sindicatos devem estar mais organizados e unidos para inverter esta situação.
Em particular, a CGCILA, o que é que tem feito para inverter esta situação?
Bom, nós temos feito denúncias, sim, temos feito denúncias e também Temos estado a fazer sentir, junto no Conselho Nacional de Concertação Social, que é tripartido, onde está o governo, os empregadores e que os sindicatos fazem parte, e nós fizemos parte, temos estado a fazer sentir ao governo esta situação, para que esta situação seja invertida, e também temos feito petições escritas, de facto, às entidades competentes do Estado, no sentido de que a Constituição da República de Angola, que garante os direitos fundamentais dos trabalhadores, e outra legislação complementar, como o direito à greve, como a lei da greve, sejam cumpridos por todos. Não podemos permitir que responsáveis, diretores e mesmo alguns governantes deem ordens a forças policiais para reprimir sindicalistas. Nós vivemos recentemente movimentos reivindicativos na Huila, na Lunda Norte, no Kwanza Norte, em que houve vários incidentes e durante estes processos, que são frequentes, normalmente depois do julgamento dos processos em tribunais, os sindicalistas ganham sempre, porque os tribunais absorvem os sindicalistas detidos, os líderes detidos, porque não encontram matéria legal que permita que os governantes ou responsáveis de vários níveis deem ordens às forças policiais para prender sindicalistas. É uma autêntica violação à lei angolana e às convenções internacionais, tanto às convenções da Organização Internacional do Trabalho.
O Fórum Sindical da Educação espera que este ano letivo termine sem paralisação, porém adverte que o Estado não pode se acomodar na boa intenção dos professores e dos sindicalistas. José Joaquim Laurindo, presidente desta força sindicalista, acredita na atenção do Executivo em relação à situação dos professores, que remonta a cerca de 10 anos.
O fórum que nós dirigimos no seu seio ainda não teve nenhuma paralisação. Houve uma paralisação no Kwanza Norte que foi dirigida pelo sindicato ligado à nossa federação. Mas temos certeza absoluta de que este ano vai terminar sem quaisquer constrangimentos da parte dos sindicatos ligados ao fórum. Não sabemos do outro sindicato que tem levado algumas ações também, mas do encontro que tivemos ontem, tudo indicou para isso. Mas, de qualquer das formas, o governo não pode se acomodar nessa boa intenção dos sindicatos, porque deve, de facto, fazer com que os assuntos que levam aqui os professores, na sua maioria, né, de paralisação tem sido para com os professores, não é? Não tenha motivo para paralisar. Porque não tem paralisado os trabalhos e vão ou por um mero capricho. É porque, de facto, há situações que remontam de bastante tempo. Nós estamos a negociar situações que remontam desde o ano 2005 para cá. Penso que já não há motivo para isso. Então, pensamos que o Executivo está, na nossa ótica, deve estar em alerta, está atenta também, está atento a essas situações todas. Temos certeza absoluta que, se fizer a sua parte, os sindicatos vão fazer a sua.
O Sindicato dos Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário entende que a solução para os problemas da classe docente em Angola não deve, em primeira instância, serem resolvidos com a paralisação das aulas. O presidente do Simteno explica-se, dizendo que, embora o sindicato tenha a componente reivindicativa, a greve deve ser o último recurso, pelo que defende, por outro lado, que a melhor solução seja o diálogo. José Adão João esclarece, porém, que enquanto filiados e porta-vozes dos professores, caso sejam apelados para uma paralisação, após serem esgotados todos os recursos, o Simteno não terá outra solução senão partir para a greve.
Portanto, modéstia à parte, foi a nossa pronta intervenção que levou, em certa medida, digamos, ao levantamento, à suspensão da greve. Quero frisar, à suspensão da greve. Isto porque conseguimos buscar consensos e entendemos que, dialogando, né, os trabalhadores e os sindicatos ganhariam mais. Porquanto nós consideramos e entendemos que, embora os sindicatos tenham a componente reivindicativa, a greve deve ser a última arma. Não abdicamos dela, não é? Mas ela não deve ser usada de forma, digamos, como primeiro recurso, porque senão depois o sindicato não tem mais recursos para digamos, recorrer para o pleonasmo, né? Então, nós primamos primeiro pelo diálogo e noutras estratégias, noutras formas de luta. Né? Enquanto nós pudermos, digamos, a nível do diálogo e a nível de outras formas desenvolver processos reivindicativos sem atingirmos logo de imediato a greve, nós pensamos que é a melhor solução. Não podemos admitir isso porque nós somos porta-vozes dos filiados, dos nossos membros, dos professores, e se eles nos apelarem no sentido de que deve haver a paralisação, terá que acontecer.
Aos descontentamentos da classe docente em Angola, a atualização salarial e a promoção na carreira, para além das condições laborais, que não correspondem ao exigido pela reforma educativa implementada em Angola, José Adão João acrescenta que esta situação determina a qualidade do processo de ensino e aprendizagem.
Continuamos também com alguns aspectos salariais que têm a ver com algumas atualizações de categorias, com as promoções, razão pela qual nós temos estado a desenvolver a nível do país simpósios e seminários sobre avaliação de desempenho. Por outro lado, as condições laborais, a reforma educativa tem uma concepção diferente da constituição da escola desde o ponto de vista de infraestrutura e apetrechamento, não é? Muitas das escolas ainda no nível do país não têm a configuração nem o apetrechamento desejado, ou seja, aquilo que a reforma educativa exige. Por conseguinte, o processo educativo e aprendizagem nestas escolas não tem sido dos melhores.
O aumento salarial é uma preocupação de todos os funcionários do Estado devido às condições de vida oferecidas pelo país. Mas Liliana Fernandes, do Gabinete de Recursos Humanos do Ministério da Educação, defende a obediência à lei para a melhoria da remuneração. A responsável entende que o maior problema dos docentes seja a mudança de categoria automática em função do seu perfil, o que, em abono da verdade, segundo aquela responsável, não cumpre com o estipulado pela lei.
Esta é uma preocupação cotidiana. Hoje todos nós estamos preocupados com a melhoria do nosso salário. A avaliação de desempenho conta bastante para a promoção do professor. E diz o decreto que a promoção deve ser feita de 5 em 5 anos. Fora disso, não é promoção. Nós temos que obedecer, temos que cuidar para que o decreto seja implementado como deve ser. O maior problema hoje dos professores não é a promoção de categoria, é a mudança de categoria, como eles chamam de atualização de categoria. Os professores não querem cumprir com o que a lei diz. Os professores querem, melhorou o perfil, automaticamente é promovido. E não existe a promoção automática. Temos que obedecer os critérios da lei. Bom, todas as escolas estão a fazer a avaliação. Acredito, nós temos passado por todas as províncias, temos dado formação. Em agosto fizemos um seminário nacional, onde todas estas questões foram abordadas. Portanto, nas escolas está-se a trabalhar, está-se a avaliar.
O memorando do Ministério da Educação, de 27 de maio, em resultado dos decretos 03/2008, de 4 de março, e 07/2008, de 23 de abril, estabelecem que a atualização da categoria é feita de 5 em 5 anos por meio da avaliação de desempenho. A promoção na carreira é feita através de um concurso público de ingresso ou de acesso, conforme reza a Lei 17/90. Manuel Assis é professor há mais de 5 anos e aponta o concurso público de acesso e de ingresso como um obstáculo para o aumento salarial. Na sua visão, este sistema constitui uma dificuldade para a classe docente de um país onde o índice de inflação é bastante alto.
Bem, nós temos no setor da educação alguns problemas no que tinge a qualidade de ensino, que ainda estamos a lutar para que superamos isso. Falamos ainda nos problemas salariais, visto que nosso país tem um índice de inflação alto e que o salário muitas das vezes não satisfaz com a resolução das necessidades caseiras. Então tenho a indicar ainda essas duas.
Uma das questões aqui afloradas pela doutora Liliana Fernandes tem que ver com o facto da promoção de carreira acontecer de 5 em 5 anos e ser necessário um concurso de acesso. Os professores, grande parte deles, contestaram isso.
Bem, eu, a promoção de 5 em 5 anos, acredito também que há muito tempo, se desse para reduzir para 4, 3 anos, seria benéfico.
Liliana Fernandes, por sua vez, responsável do Ministério da Educação, defende que por esta altura o Ministério está a efetuar a gestão de carreira e que as mudanças em termos de lei não afetaram apenas o setor de ensino.
O grande problema é que este documento não é de há 2 anos atrás, este documento é de há 6 anos atrás. Porque em 2008 foi aprovado o novo Estatuto da Carreira Docente. Como nós tínhamos que fazer a transição, a migração de um decreto para outro, teve-se em conta o tempo de serviço e as novas habilitações. Todos os professores que naquela altura entregaram os processos e viram as suas categorias bem atualizadas em função do tempo de serviço deles e o perfil. Há professores que migraram do ensino primário para o ensino secundário, segundo ciclo. Hoje estamos a tentar fazer a gestão de carreira. Nós já terminamos com a migração de um decreto para o outro. Agora temos que fazer a gestão desta carreira. Daí que o professor melhora o seu perfil, ele deve ser submetido a concurso público, ou de ingresso ou de acesso. E, naturalmente, tudo o que é novo traz resistência. As pessoas estão habituadas, só melhorou, entrega o papel e muda. Não, a lei mudou e não apenas para a educação, para todos. Dentro do funcionalismo público. Esta lei do concurso público é de 1990. É a lei 17/90. Já previa o concurso público de ingresso e de acesso.
Sobre a promoção na carreira docente, a CGCILA mostra-se solidária com os sindicatos do setor da educação no que se refere às reivindicações resultantes da aplicação do novo regime remuneratório do ensino geral. O presidente da Central Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola é a favor de uma maior atenção ao ramo da educação, de modos que o ensino de qualidade seja um facto.
Estamos solidários com os sindicatos da área da educação e nós temos estado a trabalhar com os sindicatos no sentido que os sindicatos, na abordagem desta questão com o Ministério da Educação, tenham presente, de facto, a defesa dos interesses da classe. Portanto, essa avaliação tem várias modalidades. Há professores que não estão de acordo, portanto, que esta avaliação seja feita assim. Por exemplo, portanto, um professor que já leciona há bastante tempo, mas com base no novo regime, é preciso que seja envolvido outra vez num concurso para que ele possa ter a possibilidade de subir na carreira. Portanto, são esses aspectos que eu penso os sindicatos estão a negociar, estão a tentar encontrar uma solução. E eu penso que é um dos problemas que existem no capítulo da aplicação, portanto, do novo regime remuneratório do ensino geral. Também temos outras situações a nível também do ensino superior. Sabe que houve um movimento grevista de cerca de um mês ou mais de um mês e que também há sinais de um novo movimento reivindicativo no setor do ensino superior. E as questões são sempre as mesmas. E estas questões, em parte, só podem ser superadas se, de facto, conforme eu referi na minha intervenção, é preciso que se dê maior atenção ao setor da educação e da saúde. É preciso que o Orçamento Geral do Estado tenha verbas suficientes para o setor da educação. Só investindo mais no setor da educação, nós podemos eliminar muitos problemas, podemos ultrapassar muitos constrangimentos que o nosso sistema tem e podermos avançar, de facto, para um ensino de qualidade que todos nós, a sociedade angolana, reclama, não é? A partir do ensino primário até o ensino superior.
A resolução dos problemas da educação passa também pelo aumento das verbas cabimentadas anualmente no Orçamento Geral do Estado para este setor. Apesar de Angola ser o país cuja economia mais cresceu nos últimos anos, a maior parte da população angolana ainda vive em condições de extrema pobreza, estando a riqueza proveniente da exploração dos recursos naturais, como petróleo e diamantes, concentrada nas mãos de uma minoria. A Central Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola defende uma distribuição equilibrada do rendimento nacional para que o índice de desenvolvimento humano seja diferente. Avelino Miguel, presidente da CGCILA, ressalta, por outro lado, que o índice de desenvolvimento humano não será dos melhores se não for feito investimento na educação e na saúde.
Nós, regularmente, na discussão do Orçamento Geral do Estado, nós somos parte. E mais uma vez, como tem acontecido todos os anos, a CGCILA vai defender o aumento dessas verbas. Portanto, achamos que Angola, independentemente com os problemas que tem dado, portanto, o orçamento, as verbas que têm constado no Orçamento Geral do Estado para o setor da educação e a saúde são bastante baixas, e eu penso que é preciso que essas verbas sejam melhoradas também para não só de melhorarmos a qualidade do ensino, mas também de melhorar as condições de vida da população no domínio da saúde, e é parte do combate à pobreza, não é? Angola precisa de sair na cauda, portanto, da avaliação que se faz do desenvolvimento humano. Nós temos um crescimento econômico invejável em África, mas não se reflete nas condições sociais da população. Nós ainda vivemos uma extrema pobreza. Portanto, é preciso, de facto, conforme também eu referi, melhor distribuir o rendimento nacional, que neste momento é concentrado numa minoria. É preciso que este rendimento chegue a toda a gente de uma forma equilibrada para que nós possamos ultrapassar os grandes índices de pobreza que ainda vivemos no país e possamos desenvolver, portanto, o desenvolvimento humano, o índice de desenvolvimento humano do país seja diferente nos próximos anos. E isso sem o desenvolvimento da educação e sem melhor saúde, nós dificilmente atingiremos índices muito satisfatórios nesse sentido.
O presidente da CGCILA, Central-Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola, falando em relação aos problemas ligados à carreira docente no país, numa altura em que se assinalou o 1 de maio, Dia Internacional do Trabalhador, uma data marcada em Angola e Luanda em particular, com diversas atividades, onde a tónica dominante foi a reivindicação de melhores condições salariais e de trabalho. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quinchalhongo.